23ª reunião ordinária, 13 de junho de 2017.
Convido a todos para ficarmos de pé e recitar a oração inicial.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso servidor que faça a leitura. Peço ao vereador, secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Leandro Rodrigo de Souza. Presente. Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo Mesquita. Presente. Evandro Reis Carvalho.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas. Cipriano Antônio Caetano. Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Arnaldo Campos.
Presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Nós temos aqui um convite. O presidente da Câmara Municipal de Lavras, vereador João Paulo Felizardo, e demais vereadores convidam para a cerimônia de lançamento da acessibilidade do prédio sede e inauguração da Galeria das Legislaturas, que serão renovadas a cada 4 anos. Vai ser no dia 29... Aqui está 5?
Desculpe, então...
Perdão. Já passou, então, mas... Passou. Então, guarda como registro.
Tá, como registro aí.
Então, tá. Fica como registro o convite do presidente da Câmara no Paulo de Lavras. As proposições dos senhores vereadores. Indicação número 156, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando e seja determinada a troca de lâmpada queimada na rua Geraldo Cândido, nas proximidades da residência da senhora Neia, no bairro Campo Alto, 13 de junho de 2017. A indicação número 157, também do vereador Evandro, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a troca de lâmpada queimada na rua Comissário Vilas Boas, esquina com prolongamento da rua João Correia, nas proximidades da porteira de acesso à propriedade do senhor Tarciso. Sala de sessões, 13 de junho de 2017. A indicação número 158, também do vereador Evandro, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas as providências para solucionar o vazamento de água que está escorrendo no trecho da rua Comissário Vilas Boas, esquina com prolongamento da rua João Correia, nas proximidades da porteira de acesso à propriedade do senhor Tarcísio, vez que além de alagar a referida rua, ocorre desperdício que sobrecarrega o funcionamento das bombas. 13 de junho de 2017. Indicação número 159, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas as providências para verificar problemas na rede de esgotos na rua Joana do Álvaro, no bairro Serra, onde os moradores estão reclamando do mau cheiro que vem ocorrendo no local proveniente da referida rede. 13 de junho de 2017. E a indicação número 160, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando, a pedido do senhor Eduardo Dutra e esposa, que seja determinada a instalação de um redutor de velocidade na rua Vila Industrial, em frente ao antigo laticínio, vê se alguns motoristas estão trafegando em alta velocidade naquela via, colocando em risco a segurança dos pedestres, notadamente as crianças que nem sempre têm noção do perigo. 13 de junho de 2017, Evandro Reis de Carvalho, vereador. O senhor prefeito, no dia 31 de maio, ou melhor, dia 25 de maio, ele baixou o decreto número 1474, que decreta feriado municipal e ponto facultativo nas repartições públicas municipais das providências. No dia 15 de junho de 2017, que é o feriado municipal de Corpus Christi, e o ponto facultativo no dia 16 de junho de 2017, sexta-feira. E o senhor presidente da Câmara também adotou Arnaldo Gabriel Campos, presidente da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 216 do Regimento Interno, edita a seguinte portaria. Artigo 1º. Não haverá expediente da Câmara Municipal nos dias 15 e 16 de junho de 2017, seguindo, destarte, o decreto número 1474, de 25 de maio de 2017, do Prefeito Municipal, cuja cópia é integrante da presente portaria. Artigo 2º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, 12 de junho de 2017, Arnaldo Abreu Campos, presidente. Em relação aos projetos de número 9 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 da Outras Providências, está em pauta para a segunda votação e redação final. O de número 12, que autoriza o município de Jaci a realizar o pagamento de multas decorrentes de atraso de entrega de declarações junto ao INSS e à Receita Federal do Brasil e da Outras Providências, está em vista com o vereador Rodrigo. O de número 14, que estabelece mão única de direção em parte da rua José Luiz da Costa, de autoria do vereador Evandro, em vista com o vereador Eliandro, DJ Eliandro. E o número 15, que estabelece mão única de direção na rua José Rufino Vilas Boas, de autoria do vereador Rodrigo, aguarda parecer das comissões permanentes. Então, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, são estes os comunicados, proposições e projetos em pauta.
Palavra franca aos vereadores.
Vereador Luiz Rogério.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário Cipriano, colegas vereadores, visitantes, nosso assessor jurídico André, doutor André, Nelson. Venho fazer dois pedidos rápidos hoje, senhor presidente, vou ser bem rápido. Estive no bairro da Serra e realmente lá tem um problema de esgoto, viu o que pode ser feito. Não só na Serra, como aquela via que passa também aqui perto do paralelo ao Pempu, também está com problema vazando, eu não sei o que está acontecendo, pedi lá para o secretariado dar uma olhada para nós.
Pempu ali.
No centro, quarta cidade. E falar mais uma vez aqui da incentivo da escolaridade, né, que foi cortada. A gente pede aí para o senhor prefeito dar uma revisão. O pessoal aí está questionando e o nosso dever é vir aqui nessa tribuna e estar falando. Né? Os remédios aí, os remédios não existem genérico, né? Se puder fazer uma licitação, ético, né? Chama. Então a gente pede o que. A boa vontade aí, o que pode ser feito, que volta também a questão dos leitos na assistência social. É as coisas de sempre que a gente vem pedindo, né? Até fazer. O que fizer, a gente para de pedir. Né? E sobre o projeto, os projetos que estão aí, esse das ruas aí eu acho bom, né? Estão em vista. Esse aqui do o 12, né, Rodrigo, está em vista, né? Permanece à vista. Então, eu hoje até fui ver a documentação, mas não tinha sua autorização para estar vendo os papéis. Que veio e depois eu gostaria de estar vendo.
A parte, vereador, por favor. Vereador Rodrigo, a documentação chegou, vereador, juntamente com a documentação também chegou os boletos, conforme, né, solicitado uma reunião interna. Eu deixei uma cópia aqui e... E eu estou analisando o projeto, conforme prometido, estou analisando essa documentação que chegou e nós vamos fazer, eu vou fazer uma emenda em cima do projeto, né? Vou fazer uma emenda do projeto, então assim que eu terminar de analisar e fizer essa emenda em cima do projeto, eu vou devolver o projeto para casa, senhor vereador.
Então, vereador, nós estamos aí, se quiser uma ajuda, né? Nós estamos aí para ajudar a estar fazendo essa emenda.
Peço a ajuda de vocês.
Então tá bom. Só isso, senhor presidente.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, servidores da Câmara, assessor jurídico, doutor André, os visitantes, funcionário da prefeitura aí, boa noite a todos vocês, seja bem-vindo. Gostaria de iniciar as minhas falas hoje falando um pouco desse projeto número 12. Esse projeto causou muita polêmica aqui nessa casa e eu tenho certeza que ele vai ser muito bem analisado para estar votando esse projeto. Porque quando as pessoas às vezes comentam que o vereador era fazia parte na administração passada e que essas multas foram de administração passada, isso é uma mentira, essas multas elas já vêm circulando na prefeitura há mais de 20 anos. Isso aí é um parcelamento que existem e é um direito da administração fazer. Mas quando as pessoas às vezes citam o nome de alguém da administração, se esquece que eles também faziam parte da administração. Porque a administração não é uma pessoa que estava administrando sozinho. Era novo vereador, um vice-prefeito. O vice-prefeito hoje é o prefeito atual. E o vice-prefeito era vereador. Então, gente, eu acho, é o seguinte, cabe a administração passada, quando cito o nome da administração passada, está esquecendo de administrar o início da administração que foi eleito para administrar. Porque quem que tem que resolver esse problema da administração passada é o promotor. Está lá para isso. Então não precisa se preocupar. Preocupe em administrar, fazer a sua administração. Porque quando fala em mudança, mudou. E o povo está esperando fazer a mudança. Porque as pessoas se esquecem, o mandato ele é dividido em 8 parcelas. Uma parcela já foi. E a outra está chegando. Então, vamos fazer uma união. Vamos começar essa administração 2017. Aí sim, aí a população vai parabenizar por que foi feito. Aí você está mostrando a sua administração. O povo está esperando é isso. Uma boa administração. Porque ninguém quer saber. A administração passada acabou. A administração passada agora, quem que tem a ver com ela? É o Ministério Público. Então não adianta você ficar falando dela. Vamos fazer daqui para frente. Vamos administrar daqui para frente. Vamos refazer um erro que erraram com os servidores. Vamos acertar os direitos dos servidores. Hoje, se a prefeitura, por exemplo, realmente tem muita gente efetiva, e tem que parabenizar os efetivos que estão lá. Porque eles passaram. São pessoas competentes. Está lá para trabalhar. Agora, o concurso público é um direito do cidadão. Porque quando você acha que a prefeitura, a folha está difícil, a folha está alta, o índice da folha está alta, você tem que pôr o pé no freio e não encher a prefeitura de cargo comissionado. Aí sim. Aí você está começando a administrar bem. Mas se você enche a prefeitura de cargo comissionado e levando o índice da folha, você não consegue controlar. Você vê aí, quantas pessoas que você encontra na rua aí estão reclamando, não tem remédio. Se eu tirar o dinheiro para comprar o remédio, eu vou passar fome. Isso não é uma, duas, três pessoas, não. É muitas pessoas que estão fazendo isso aí. E eu não sou diferente. Eu tenho que estar do lado do povo, é claro. Tem que estar do lado do servidor. Porque eles é que desenvolvem o nosso município. Quando eu falo que você tem que dar prioridade para a saúde e para a educação, porque são as duas coisas mais importantes do município, aí sim, aí depois que você vai começar a atacar para o outro lado. Essa obra aqui do Campo do Milionário, já cansei de falar nessa obra, está chegando o tempo das águas aí, ela vai ficar aí. E essa obra aí, ela é com recurso próprio da prefeitura. Então, a educação é o único setor que tem dinheiro e dá para concluir essa obra. Eu falo isso porque eu sei que dá. Mas é igual, por exemplo, você está vendo aí, faça aí, por exemplo, igual fizeram aí um pregão aí da firma de asfalto. Eu, até hoje, por exemplo, aí, eu estou analisando para viver. Estou analisando para viver, porque as firmas, por exemplo, que eu sei que mexe com asfalto aí, até uma, por exemplo, eu não vi nenhuma aparecer por aqui. Não vi nenhuma. Eu acho que cada uma firma tem capacitação em cada uma coisa. Certo? Então, isso é uma das coisas que a gente está aí. O cidadão também está aí, se quer ajudar a administrar, porque não é só os vereadores, prefeito e vice-prefeito que administram. O cidadão também tem direito de ajudar a administrar. Certo? Qualquer coisa que ele chega no ouvido aí do vereador, do prefeito, do vice, ele está ajudando. Nós precisamos disso. Pessoas para defender a saúde do outro. Pessoas que sentem ali, tem uma família passando dificuldade, vamos lá correr atrás, vamos lá dar força. Isso é que tem que fazer. Eu vi o vereador Rogério aqui, comentou aqui esses dias, negócio da casa aí do cidadão aí, do senhor Deca. É uma coisa... já deveria ter arrumado. Por quê? Hoje, por exemplo, se não está tendo obra para tocar, que vai fazendo, atendendo essas pessoas carentes aí? Porque ele está necessitando dessa ajuda lá. Certo? Quando eu vejo, por exemplo, aí está ajudando um cidadão, igual aqui por perto mesmo, está ajudando alguém, eu tenho que parabenizar. Porque é assim que faz. Quando você está ajudando a pessoa que precisa, aí sim. Aí você tem que parabenizar. Você tem que elogiar. Certo? Mas não é ficar só criticando, ficar fazendo assim, média. Isso não existe. Isso não existe. A política você tem que fazer ela com democracia. Certo? E com democracia você só faz assim. Tendo humildade, sabendo levar em consideração, certo? Aquelas pessoas que têm consciência. Aqueles que não têm, fazer o quê? Né? A gente não pode pagar por erro dos outros. Mas também não pode ser conveniente com o erro. E eu acho que a minha parte, por exemplo, eu vou continuar fazendo ela enquanto eu estiver aqui, vou continuar fazendo o meu trabalho. Meu trabalho é desse jeito aí, certo? Não precisa de, eu ficar falando toda vez, repetindo uma coisa só, porque aquilo que eu tiver de falar, eu chego aqui e falo, aqui pode estar cheio de gente, pode estar com menos gente, para mim não faz diferença nenhuma. Eu estou aqui é para defender o lado do povo. Eu não estou aqui para falar bonito para ninguém. Estou aqui para mostrar o meu trabalho e o meu trabalho todo mundo já conhece. É que é sempre tentando ajudar as pessoas. Não é tentando enganar os próprios colegas. Isso aí não adianta, que isso não faz bem a ninguém. Certo? A pessoa tem que ser pessoas do bem, não do mal. Certo? Isso é uma das coisas que eu bato muito nessa tecla aí. Certo? E hoje, por exemplo, apareceu uma dona lá perto de casa, lá eu fiquei com dó. Mas eu vou fazer o quê? Vou ser sincero. Eu não tinha dinheiro para ajudar ela. O remédio dela ficava em R$860. Então vai num lugar, ninguém pode ajudar, vai no outro, então fica ali. E que ela diz, por isso, se eu tirar o dinheiro para me comprar o remédio, eu não vou ter modo de alimentar meus filhos. É isso aí que revolta o cidadão. Porque nós sabemos que o nosso município, ele não precisa desse tipo de coisa, porque aqui praticamente é uma família só. E para quem conhece muito bem o município, gente, eu acho que se você puder dar uma ajuda para o cidadão, eu acho que você está fazendo uma coisa que Deus está olhando para você e eu tenho certeza que ele vai agradecer. Né? Igual, semana passada, fiquei sabendo que foram pessoas lá no BS, por exemplo, andou xingando lá, certo? Que as pessoas chegam para contar para a gente. Só que não, eu não quero viver de boa. Quero viver de administração, mas administrar junto com o nosso povo e fazer uma boa administração para que atende todo mundo do nosso município. O povo de Assis precisa disso. Uma boa saúde, uma boa educação e trabalho, serviço para todo mundo. Porque tem muita gente desempregada e vamos correr atrás aí também para...
Dois minutos, vereador.
Obrigado. Para estar atendendo esses pessoal que precisam de moradia, essas coisas. Então nós devemos correr atrás disso aí. Porque eu acho que Jaci é uma cidade muito pequena. Tem como você olhar para todo mundo. Porque se falar que não está vendo, é porque não quer. Porque a nossa cidade é muito pequena. E quero aqui agradecer a todo o pessoal do município de Jaci, que tem ouvido a rádio aí na sexta-feira. Eu tenho que agradecer pelo comentário que o pessoal comenta. É isso que nós precisamos. E quero agradecer de coração a todos esses que deixam os seus fazeres para poder estar ouvindo as nossas palavras. Aqui eu tenho que agradecer. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite a todos vocês.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente, e todos aqui presentes. Sou presidente, nós temos que tentar puxar a empresa para o Jaci, senhor presidente. E sobre aquele bairro industrial que tinha lá em cima? O que aconteceu sobre aquele bairro lá em cima? Descendo o campestre. Tem que verificar lá para trazer algumas empresas para Jaci, porque Jaci está parado. Está parado há muitos anos. Se não puxar empresa para Jaci, que nem que seja uma empresa pequena, entendeu? Abre campo as empresas. Aquele bairro lá, aquele bairro industrial. Verificar aquele bairro lá para ver o que está acontecendo sobre ele. Segundo bairro também, senhor presidente. Aquele bairro lá, o Campos Alto também. Aquele bairro lá foi bem mal feito também. Não sobrou nenhuma pracinha para criança brincar. Que bairro bonito. Segundo ou terceiro, presidente. Essa redução. A gente conversar aí na sua pessoa, ver reduzir esse preço aí, ó. Quer ver? Muita gente sabe que de Jaci, porque aqui em Jaci não tem emprego. O ônibus vai cedo, vai até de tarde, cheio de gente. Eles haviam de reduzir o preço daí, do ônibus. Puxar umas empresas para Jaci, para dar emprego para a moçada aí. Ver se eles controlam esse preço, porque o preço desse é muito alto. E também, ó, segundo, pedir para... Ali, entre Terra Nova ali, ó. Ali tem uma ponte que aconteceu um acidente. Pedir o prefeito fazer tipo um... Porque aquela ponte lá não tem as lateral. Vê se consegue fazer uma lateral para ela. Ela está entre o Caulim e a Terra Nova. E uma boa noite a todos. Sua, tchau.
Vereador Márcio.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, demais vereadores, aos visitantes dessa casa, um bom dia também aos ouvintes da Rádio Jaci. Hoje, senhor presidente, eu venho aqui fazer o que eu estou sempre fazendo, cobrando de umas coisas que a gente está vendo que está acontecendo no município. Eu volto novamente, como já havia dito, até criticando a gente, mas eu volto a falar do Novo Horizonte. Tá, estamos há 6 meses nesse mandato, não tomou nenhuma iniciativa. Sei que lá não está difícil, porque quem estava trabalhando no ano passado, na época, me reportou que não está difícil, senhor presidente. E como a gente está falando em multa aqui hoje, que eu acho que a gente vai ter que ver e pagar, porque só assim vai dar andamento no município, lá o risco é grande de multa. E o meio ambiente, a gente sabe que é caro. O senhor ministro trabalha com isso e sabe que é caro. Eu acho que está na sorte o município de Jaci vendo aquele esgoto correndo aí do jeito que está acontecendo lá no bairro Novo Horizonte. Pode até criticar, ver o pessoal lá da prefeitura mesmo, ah, só falam isso, mas não tem o que fazer. Tem que cobrar algo onde tem o erro. Visivelmente o erro está no bairro Novo Horizonte. Pode falar 5, 6 vezes, eu vou ficar falando. Então, vou tornar a repetir de novo, o pessoal aí da prefeitura que estão legal de eu falar isso. Infelizmente, eu estou aqui nessa casa, fui votar para isso. O que foi feito aos 4 anos passados, eu não tenho nada com isso, isso é nem nós aqui. Isso cabe ao Ministério Público, então eu tenho que cobrar. Ele assumiu para o prefeito, foi bem votado, graças a Deus está lá, vai fazer alguma coisa, mas está passando a hora, sei que eles estão atuando, tentando. Inclusive foi o secretário, que tem projeto. Mas esse projeto vai passando o tempo, e é uma coisa que é básica, todo cidadão tem direito a isso. Então eu volto aqui de novo, estou pedindo e vou continuar. Volto a falar também dos salários servidores. Uma coisa que pode criticar também, mas vou tornar a pregar. Não deveria ter mexido uma coisa que já é de direito. Uma coisa que vem servindo os servidores e que não deveria mexer. Pode criticar, mas não estou satisfeito, como demais membros dessa casa aqui, também não está. Teria um parecer, conversar com a gente, vamos dar uma situação, resolver. Tem que resolver. Eu acho que ele mesmo participou da greve que o ano anterior, hoje foi contra. Mas eu creio que ele vai estar pensando em mudar isso. Só assim a gente vai parar de comentar isso aqui na casa aqui. Sobre o pagamento das multas de INSS, realmente tem que ser pago. Eu acho que não tem como não pagar, porque só assim vai dar andamento. Nos projetos que estão aí parados, em algumas emendas que estão mandando para a gente, infelizmente, aconteceu, alguém vai ter que pagar por isso. Né? Lógico, vai ser o município que está pagando multa, mas no caso dessas guias não enviadas, fazer o quê? Quem foi o responsável que tem que pagar. Que levante, veja quem é o responsável e cobre. Cobre pena de multa ou o que for. Mas, infelizmente, a gente, que nós vereadores, temos que fazer nosso papel e votar uma coisa que para dar seguimento do município. Não sei o que vai acontecer, quem foi responsável, quem deixou de enviar, por que não enviou. Não cabe a gente competir, cabe a eles e o Ministério Público resolver. Outra coisa também, um detalhe que eu estou olhando muito aí, presidente, eu sei que está difícil, o pessoal tem lote, mas esses lotes surgem no nosso município. Inclusive ali no centro, numa praça ali, você vê aquele lote grande ali perto daquela antena, tá, já tem bem tempo e parece que o mato ali já vai só aumentando o tamanho, né, a altura ali, ele já vai passando por cima do muro. De repente depois já vem junto o prefeito, ou ele vê quem que é responsável daquele lote, principalmente aquele lote que faz na praça, tá, junto lá da praça, uma praça bonita, você olha do outro lado, o mato lá vai sair para fora do muro. De repente o prefeito pode dar uma olhada lá, ou alguém dele responsável da secretaria, cobrar deles lá para ver o que pode estar fazendo para a gente aí. Vamos lá um pouquinho a cara já assim, tá? É, porque fica bem, bem esquisito ali. Tem um fluxo muito grande de carro que vem de Bonfés, todas as regiões, passa por ali. Hoje, presidente, eu deixo minhas palavras por isso. Seria só isso hoje. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção.
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, os amigos vereadores, nosso secretariado da casa, nosso amigo assessor jurídico, doutor André, nossos amigos visitantes que aqui se encontram presentes. Eu gostaria de manifestar, primeiramente, agradecendo o secretário da Transporte, que vários pedidos que eu fiz para ele, eu fui atendido. Então, que a gente tem que agradecer. E parabenizar ele pelo serviço dele. Muito bom, que continua sempre assim. E até, inclusive, já estive conversando com ele sobre essa estrada da zona rural. Eu fiz um pedido, inclusive o patroleiro também, está fazendo um bom serviço, tem que agradecer também, que Deus te ajuda, que ele se encontra presente aqui. Deus te ajude, você continua sempre assim. Porque todo pedido que a gente faz é para favorecer pessoas que precisam da zona rural. É igual eu estive conversando com ele, passou a máquina, agora, vê como pode fazer pôr uma muafa. Ele disse que não tem condições de levar a muafa, porque
O caminhão, inclusive, está com uma moafa em cima lá e está quebrado. Não tem como ele vascular. Então, está esperando os momentos para arrumar. Então, que o seu prefeito faz favor de adiantar um pouquinho isso aí. Ver como está essa licitação. Porque eu estive conversando com o seu prefeito sobre os bairros. Inclusive, o bairro da Serra. Falei com ele sobre isso. Preciso olhar muito para esse lado também. Ele falou comigo que vai arrumar, que vai fazer. Muitas partes que estão estragadas aqui vai arrumar. E também eu conversei com o meio ambiente, o Felipe. Ele veio até o local. É uma praça conhecida por Praça da Balança. Então tem uma árvore lá, ela tem a raiz fraca e ela cresceu muito em cima. E está em frente à casa ali da filha do Jacir Peniche. Então até o tilinho está alcançando uma gaiada ali, que está descendo no meio da rua. É. Ele falou para mim lá, que hoje mesmo eu estive olhando isso lá. Então eu pedi para o Felipe que faça esse favor, ver se tem condições de fazer essa parte lá, pode ser, porque se dá um vento forte, ela cair para lá, vai fazer muito estrago ali em frente à casa do Jaci. É, faz esse favor para mim, eu já te levei lá, Felipe, faz esse favor aí. Senhor presidente, faz favor, manda esse ofício para ele, para mim, por gentileza. E foi mandado o ofício para o prefeito de lá, o nosso amigo Zé Ferém, porque fazia verificação daquelas árvores ali, beirando a pista, que tem muito fogo ali. Então eu vou repetir. E tem muita árvore ali, perigosa. E a população da Jaciense passa direto e reto ali, todo dia. E não tem horário para passar. Não só aqui o Bom Sucesso, passa por ali. Então, fazer uma averiguação dessas árvores. Lá, ali eu sinto que está perigoso. Já morreu ali um motoqueiro. Por quê? Falta de averiguação dessas árvores. Que ela estava bem beirando a pista. Hein? Aí, ó, teve outro acidente. Então, que ele faça esse favor, faça uma averiguação dessas árvores. Vamos evitar o acidente. Que passa, essas conduções que passam ali, vários, carro, moto, ciclista. Então está correndo um risco ali. Faz a averiguação, porque aonde passa fogo, que é das árvores, enfraquece. Então faça esse favor para a gente aí. É o vereador Cipriano que está pedindo. O primeiro secretário da Câmara. Que faça esse favor, dá uma averiguação legal para poder evitar os perigos. Porque já faleceu um ali, um motoqueiro, sobre árvore. E já teve mais acidentes ali sobre isso. E reforçando o pedido do vereador Márcio Moraes, pelos funcionários também, então eu quero reforçar o pedido dele, que é bom a gente pedir. Reforçar. O Rogerinho também, o vereador Rogério falou uma coisa certa aqui também, vou reforçar seu pedido. E eu vou encerrar por aqui, gente, agradecendo a presença de todos vocês, que volta sempre. Essa casa está sempre às ordens. Uma boa noite a todos. E um bom dia aos nossos ouvintes da rádio. E todos fiquem com Deus.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, colegas de trabalho, servidores da casa, visitantes, boa noite. Aos ouvintes da Rádio de Jaci, um bom dia. Senhor presidente, inicio minhas palavras aqui, tocando num assunto que não se cansa de falar nessa casa, pelo vereador Márcio, que é das gratificações. Eu acho que passou da hora, né, vereador, de tomar uma providência em relação a isso. Eu acho que os nossos servidores aqui são merecedores dos cargos que ocupam e executam um excelente trabalho dentro do nosso município para se chegar e cortar essas gratificações de tal forma. Então nós precisamos, mais uma vez, se reunir e tomar uma providência com relação a isso. Porque
foi feito um barulho tão grande lá atrás, já acalentou, e nós não podemos deixar esse assunto morrer, né? Senhor presidente, entrando na pauta, eu queria tocar no assunto do projeto número 9/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018. Esse projeto é um projeto de suma importância também para o município, e esse projeto, graças a Deus, hoje ele está na sua segunda votação, que junto com ela é a redação final, é aprovada. Então, mais uma etapa cumprida em relação a um projeto importante dentro do nosso município. O projeto de número 14, né, do vereador Evandro, ele se encontra em vista, né, do vereador Eleandro. O projeto de número 15, senhor presidente, que estabelece a mão única de direção na rua José Rufino Vilas Boas, que é um projeto de minha autoria. Esse projeto está aguardando os pareceres da comissão, mas me parece que semana que vem ele já ultrapassou o tempo limite sem os pareceres para poder entrar em votação nessa casa. É um projeto que eu também entendo reunir com o executivo e com outras pessoas, vê-se que a rua paralela à prefeitura hoje, ela é mão só de descer. Esse é paralelo à escola Padre Emílio, ele vai ser uma mão só de subir. Então, automaticamente, vai diminuir o fluxo daquele pedaço ali, e diminuindo também o perigo que rodeia as nossas crianças ali na escola Padre Emílio ao entrar e sair, né, para a escola. Então, minha preocupação maior é essa, é diminuir o fluxo para poder beneficiar as nossas crianças ali, tirar o perigo ao redor dela. O projeto de número 12, que ainda se encontra em vista da minha pessoa, senhor vereador, senhor presidente, as documentações chegou, junto com essas documentações, chegou, essa é uma resposta que chegou para mim, né, do executivo, chegou junto com elas, conforme reunião interna nessa casa, os boletos, né, e algumas das respostas que eu solicitei. Nós temos boletos aqui de R$ 2.700 e poucos reais, do GPS, do GFIP, outros do GFIP, do PASEP, sucessivamente. Então, nós temos um somatório de boletos aqui de R$ 37.355,04. Uma das solicitações minhas foi os setores responsáveis, e me veio informando que a impossibilidade de me dizer quais são os setores responsáveis antes de se fazer, né, o processo administrativo. Perfeitamente. Né,
vereador, você cede a parte aí?
Perfeitamente, vereador.
O vereador Rogério aqui que está falando. Depois eu queria que você pudesse ceder essas cópias dessa documentação que foi cedida para Vossa Excelência, para a gente estar também dando uma olhada, para a gente ver o que pode ser feito para a próxima, né? Eu vim até a casa pegar, mas só com a sua autorização, e não conseguiu falar com você. Depois, se puder passar para a gente fica aí ajudando a dar uma olhada. E outra coisa, se você me permite, você citou o nome do a questão do trânsito. Eu acho que trânsito aqui em Jaci, a nossa prefeitura, existe lá um cargo que é departamento de trânsito. Eu acho também que já passou da hora de fazer uma nova instalação, tá difícil. Hoje, até esqueci, foi uma mulher em casa lá, que essa rua Vilas Boas, ela virou já uma rodovia.
É um fluxo grande.
Um fluxo grande. Então, está na hora de fazer uma revisão. Obrigado aí pela parte.
Perfeitamente, vereador. Eu vou tirar uma cópia dessa documentação que chegou para mim, mas também os demais vereadores quiser, toda essa documentação ela já se encontra dentro do projeto também, né? Então,
todos podem ter acesso a ela lá. E, completando, né, em relação ao projeto, vereador, não adianta dizer que vereador está querendo prender projeto de suma importância no município, nem legislativo, nem executivo, dizer isso na rádio ou em qualquer outro lugar. Nós estamos aqui para fazer um serviço bem feito. Então é preferível você fazer esse serviço hoje bem feito do que simplesmente chegar um projeto nessa casa, a gente aprovar toque de caixa, como já foi dito aqui, e amanhã esse projeto ter sido aprovado com algum equívoco dentro dele. Então eu me faço do direito, por mais que seja um projeto importante, eu me faço do direito, né, de manter a minha vista e fazer uma emenda em cima desse projeto. Que se vai ser pago esses boletos que foi encaminhado para mim, nada mais justo de fazer uma emenda autorizando a pagar esses boletos. Né? Simplesmente, ao provar o projeto, chega nessa casa lá embaixo, em vez de pagar os 10 boletos que mandou, paga 20, 30. Né? Então, se é esses boletos, então a emenda vai autorizar a pagar esses boletos. Foi o que foi encaminhado para essa casa. Se tiver mais 10 lá embaixo, lá, então deveria ter sido encaminhado junto. Então, o erro não é dessa casa. O erro é do executivo. Entendeu? E está aqui, os boletos que foi reunido, está aqui dentro dessa resposta que veio até a mim. São só esses boletos. Né? Então, a nossa emenda tem que ser bem estudada para que a gente não faça alguma coisa equivocada e se arrependa amanhã. Né? E por último, senhor presidente, eu queria tocar no assunto dos passes que foi solicitado por outras pessoas, foi solicitado a mim por outras pessoas. Falou, Rodrigo, o projeto não foi para a Câmara, nós estamos sem passe até hoje e tal. Então nós temos o projeto que é esse do Protrans, que eu já toquei nesse assunto, né, que é um projeto de auxílio ao transporte de estudantes, projeto de número 11, 2017. Esse projeto chegou na casa dia 2 do 5, foi feita uma reunião interna com os senhores vereadores, todos entenderam que era de benefício para os nossos estudantes, automaticamente todos os vereadores se pontificou a dar o parecer no projeto. Foi pedido urgência no projeto e na reunião seguinte foi aprovado o projeto em redação final, numa só votação. Ou seja, ele chegou dia 2, dia 9 ele foi aprovado. Dia 10 ele desceu, foi encaminhado para a prefeitura e dia 19 ele foi sancionado. Aí foi criada a lei 1301 de 19 de maio de 2017. E depois eles me disseram que estava entrando em contato, que faltou simplesmente uma documentação, uma certidão da empresa. Eu toquei nesse assunto aqui, numa dessas reuniões, que faltou um documento da empresa, uma certidão dessa empresa que estaria vencida, né? E eles estavam guardando essa certidão novamente. Então nós estamos no dia 13 do mês 6, esse projeto já tem um mês que ele foi sancionado pelo Executivo. Então, eu acho que já passou da hora de comprar esses passes para beneficiar os nossos estudantes. Né? Eu repito mais uma vez, é o futuro do nosso município.
Rapaz, só lembrando que pode ser feito inegibilidade porque existe uma empresa.
Ele já foi feito com inegibilidade, vereador, que só existe essa empresa e... Segundo informação que esse projeto, essa empresa mandou uma documentação com uma certidão vencida. Acho que é muito simples, né, você solicitar essa nova certidão e essa empresa trazer uma nova certidão atualizada. Né? Nós já temos um mês que esse projeto foi sancionado pelo Executivo, fazendo valer a lei 1301 de 19 de maio de 2017, e o Executivo até hoje ainda não comprou esse espaço. Então,
vereador, 2 minutos.
Eu peço encarecidamente aí para que o nosso Poder Executivo tome providência com relação a esse espaço, né? E que faça valer o benefício que nossos estudantes adquiriram ao ser aprovada essa lei. Senhor presidente, muito obrigado. Por hoje é só. Uma boa noite a todos e um bom dia aos ouvintes da rádio, senhor presidente.
Vereador Didi Leandro. Boa noite, presidente. colegas de trabalho, a todos que presentes. Mais uma vez eu começo agradecendo a Deus pela oportunidade de eu estar aqui e a todos nós que presentes. E aos agenciantes eu desejo uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Gostaria de falar hoje, presidente, falar para todos os vereadores em nome do povo agenciense. Está transmitindo nessa casa um projeto de lei de grande importância para a nossa cidade. Esse projeto, senhores vereadores, autoriza o município a efetuar pagamento de multas aplicada na prefeitura por falta de organização, falta de controle e falta de compromissos das pessoas que estiveram à frente de nossa cidade na gestão passada. Para se ter uma ideia, senhores vereadores, o município não envia de maio de 2012 a 2016 as informações que a lei determina que este enviasse para o INSS. A falta dessas informações, além de fazer aplicar multa, que hoje está mais de 50 mil reais contra o município, prejudica também os servidores que irão se aposentar. A prefeitura precisa parcelar futuramente uma dívida com o INSS com valor superior a R$1 milhão, mas para isso precisa fazer o pagamento das multas e dos juros. O projeto de nossa autoria para fazer esse pagamento é ajudar o município a regularizar suas situações, que hoje é inadimplente. Se a aprovação desse projeto e sem o parcelamento do débito do INSS, o município não vai poder receber as emendas dos deputados, não vai poder receber as casas do Coab, não vai poder fazer uma série de coisas para a população em vista de nosso município. O projeto não é para atender o prefeito, o vice-prefeito ou qualquer vereador. É um projeto para atender o povo e o povo merece todo carinho e respeito nosso. Os interesses do povo podem ser prejudicados para defender a administração anterior ou funcionário ou ex-funcionário da prefeitura que tinha a obrigação de controlar ou enviar essas informações para o INSS. Os vereadores, olhem para o povo que está nessa Câmara e para todos os ouvintes de nosso município. O povo não é mais bobo. O povo merece carinho e respeito. Se não queremos ajudar a cidade, então não atrapalhemos, pois quem é o prejudicado é o povo, o cidadão de ciência. Então eu peço em meu nome, vereador Didi Leandro, em nome de todo o povo de ciência, que seja devolvida a vista do projeto, sendo que o vereador conhece bastante sobre o projeto. Se alguém que foi servidor e tinha a função de controlar os envios dessas informações para o INSS, se não fez sua obrigação, por uma razão justa, não será responsabilizado. Só peço aos senhores que tenham utilizado da política para satisfazer seus interesses pessoais, que pare de olhar para o próprio umbigo e que olhe para o povo que nos elegeram. É isso que eu peço, presidente. Eu acho que deveria ter um pouco de respeito com o povo de ciência, porque o povo acreditar em nós. Essa administração passada não foi boa, eu confio nessa. E não é porque a outra não deu certo que a nossa também não vai dar. Também eu gostaria de pedir ao presidente que se tomasse iniciativa sobre os assuntos que ocorreram na rede social essa semana, onde um funcionário público cita que a metade dos vereadores são vagabundos. Às vezes alguém fala, te ofendeu. E eu não me ofendo porque, graças a Deus, eu não precisei sair na casa dele para pedir R$1. Mas ofende a colegas meus, porque eu conheço os 9 vereadores aqui, são todos trabalhadores. Aqui não tem vereador vagabundo. Conheço cada um. Gostaria também, senhor presidente, se poderia já providenciar para que essa reunião seja transmitida ao vivo pelo Facebook, sendo que em outras cidades já tem isso. Que o povo possa estar assistindo ao vivo pelo Facebook também. Também fui da prefeitura procurando solução, como o vereador tem que trazer mais explicação para os vicentes. Sobre a operação Tampa Buraco, fui lá mais uma vez hoje, segundo o Antônio, já foi fechado o contrato com asfalto e a ordem de serviço já foi passada. Então, se Deus quiser, em breve, essa operação já vai estar sendo realizada aqui. Agradecer também o pessoal da limpeza, que começou a limpeza lá na Serra, no bairro da Serra, me passando que até no final desse mês ainda já estará a Serra toda limpa. Também fui procurar recursos, nós um vereador Márcio vem assistindo aqui, sobre esgoto lá do bairro Novo Horizonte. A situação realmente é precária. Conversei com o Antônio mais uma vez, com o Felipe do Meio Ambiente. Ficou de vir um topógrafo amanhã para estar medindo, para começar as obras lá. Se realmente um novo projeto vai dar início lá na Risgoto. Então, irei cobrar mais uma vez essa semana. Agradeço o Márcio pela preocupação, vereador, que realmente é na entrada da cidade. Deixo a todos lá do meu bairro lá, que também estou dedicando e correndo atrás.
Vereador, pela ordem, o vereador Márcio. É uma coisa que tinha que ter sido feito, né? Eu acho que como eles trabalharam e viram o tempo que o pessoal vem sofrendo, carente com aquilo lá, já não era tempo já ter feito isso. Então, que bom que eles estão fazendo essa semana aí, vão resolver, né, presidente? Tomara que a gente não está falando mais e vão estar servindo o pessoal lá do Novo Horizonte, tá? Eu que eu torço mesmo, porque a gente é triste a gente passar lá e ver aquelas esgotas, aqueles canos apontados para a rodovia ali, né? Não tem um passeio para eles, eles saem caminhada, eles vêm para Jaci, para a cidade, por exemplo, no centro, no meio de Cabraquiara, passando esse esgoto, ônibus, parar lá, tem que achar um lugar apropriado. Eu creio que agora vai resolver, então, né? Tomara mesmo que vai dar funcionar.
Com certeza, lá também o mau cheiro, né?
Só um minutinho também, o vereador Leandro. Eu já tô cansado de pedir o Felipe também, aquela árvore lá, em frente ao cantinho do céu. Viu de quando eu entrei aqui, tô cansado de pedir. Será que quando ia tomar a solução de cortar aquela árvore lá em frente ao cantinho do céu?
É verdade, tomar a providência certa, né? Então, como eu disse, voltando aqui no projeto 1217, eu acho que quem tá perdendo com tudo isso é a população jaciense. Teremos que resolver esse problema logo para que o nosso município começa a crescer. Conversando com o executivo, um golzinho foi passado para mim. Eu vou dizer que não queria até falar não, mas eu acho que até uma coisa bem particular o pedido de vista. Se o loteamento que estava embargado agora está regular, ele vai ser liberado. Então não precisa fazer chantagem, vai ser liberado. Nós estamos aqui para resolver porque não tem interesse nenhum de prejudicar um vereador aqui e nenhum loteamento, porque a partir do momento que eu venho prejudicar o vereador, o loteamento aqui, eu estou prejudicando mais 170 pessoas. E deixo bem claro aos vereadores e a todos os ouvintes que aqui estamos debatendo para fazer o melhor para nosso município, para nossa cidade. Não tem inimizade com nenhum vereador aqui, respeito, gosto de todos. Saímos daqui, a amizade nossa é a mesma. Então não tem motivo para virar cara com ninguém, para ficar de mal com ninguém. Se o vereador precisar de mim, eu estarei aqui. Aqui dentro é igualzinho um jogo de futebol. Fica aqui dentro, para que nós temos respeito ao povo de ciência e representá-los. Então, eu estou fazendo a minha parte, espero que todos entendam. Se a gente fala alguma coisa que magoa, peço desculpa, mas eu fui eleito pelo povo de Jaci, estou representando, então eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer justo porque pelo salário que eu ganho. Agradeço a todos aqui mais uma vez pela presença. Deixo uma boa noite para vocês, um bom dia pelo pessoal de Jaci, os ouvintes da rádio, um bom final de semana para vocês. Obrigado. Lembrando que o vereador Evandro não participou do sorteio, passo a palavra.
Boa noite, vereadores, boa noite às pessoas presentes aqui. Gostaria de falar com o vereador Gabriel, a questão da área industrial lá, vereador Gabriel, na realidade, deixar de fazer uma infraestrutura, na hora que pegar o terreno, comprar o terreno, deixar de fazer uma infraestrutura, e fica difícil as empresas, né, de alguma forma, se manifestar para vir instalar aqui, né, sem uma infraestrutura como água, esgoto, asfalto, né, na realidade um incentivo fiscal também que tem que ter, né. Com isso aí, torna-se um pouco difícil. Eu até fui uma das pessoas que procurei na gestão anterior para montar a indústria lá. Né? Eu realmente não consegui, né? Porque realmente houve uma questão, não só questão referente à indústria montar, mas uma questão também política. Mas o que nós precisamos agora é refazer toda aquela infraestrutura da área industrial, que é a área industrial, né, para de alguma forma captar mais empresas para cá. Não está difícil, entendeu? O que nós precisamos, no mínimo, é poder de alguma forma trabalhar. A forma que nós estamos trabalhando, e aí eu coloco aí o vereador Leandro, né, conforme falou, é que a gente precisa, no mínimo, colocar a casa em ordem. A casa em ordem, na realidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é que esse projeto aí 12, né, 1217, né, autoriza o município a realizar o parcelamento, né, que possa vir de alguma forma, a gente possa fazer o município de alguma forma fazer esse parcelamento. O porquê disso? Na realidade, né, toda administração ela tem que olhar, principalmente a questão referente ao Tesouro Nacional, se existe uma dívida atrasada, né, essa dívida ela tem que ser parcelada. Né? Por quê? Porque se você não fizer isso, você não realmente, como o vereador Leandro falou, você deixa de ter, na realidade, os incentivos do governo federal, os incentivos do governo estadual, né? E o próprio município também, né? Fica inadimplente. O que nós precisamos hoje é ser adimplente. Adimplente é o seguinte, parcelar essa dívida, entendeu? E realmente, o que vai acontecer é que a gente, essa dívida, de alguma forma, ela vai ter que ser paga pelo município, né? Agora, se o município vai usar o meio de cobrar as pessoas, né, que de alguma forma fizeram essa dívida, transformaram essa dívida durante anos, né, a gente sabe que isso aí está em torno desde 2009 a 2016, entendeu? É que nós precisamos, no mínimo, fazer o parcelamento dela. Depois, discutir a quem é direito a ser penalizado. Até porque, na realidade, né, tem que lembrar que esse município aqui, ele foi pego exatamente com, né, nós estávamos com 52%, 52,4%, né, referente à questão da lei da responsabilidade fiscal. Né, porque o município por si próprio, né, se ultrapassar um pouco mais, 1% aqui, o prefeito é acionado. Então, o que nós temos que fazer, e estão fazendo, é realmente tentar o máximo possível questionar, né, a todas essas dívidas que estão aí, né, e de uma forma diminuir o custo, né, da administração. Hoje o custo da administração, só da administração, está 52,4. O que nós precisamos de alguma forma, trabalhar para baixar isso aí. Tá? A questão referente.
Senhor presidente, só um minutinho. Aquilo não era um bairro industrial que ia ser em Jaci?
É um bairro industrial. Na verdade, é um área industrial.
Eu fiquei, no começo, quando fiquei sabendo que ia ser um bairro industrial para as pequenas empresas dentro de Jaci. As pequenas empresas. A empresa grande que tem lá.
Na realidade, o que eles queriam fazer, na realidade, era ajeitar o plano diretor. Né? Pegar as empresas, né? Tirar da área urbana, passar para a área industrial. Na área industrial seria, no caso, por exemplo, tem algumas empresas pequenas, como empresas de tijolos, outras empresas aí também, referente a que, de alguma forma, tem a sua própria empresa dentro do município, né, mas na área urbana. Então, era alocar esse pessoal todo para a área industrial, né, de alguma forma. Já até que o Ministério Público pede isso. Então, tem uma coisa que o vereador falou aqui, que é referente do trânsito, né, o vereador Rogério, né, questão, porque na realidade nós temos que fazer primeiro essa mudança aí no plano diretor. Nós estamos, de alguma forma, buscando isso aí, né, em passe, porque a gente tem que fazer toda uma nova diretriz, né, um estudo, para a questão da nossa distribuição dos bairros também. Né? Então, nós estamos com esses problemas aí hoje. Né? O que está acontecendo? O município está crescendo, né? E os bairros, né? Os bairros estão indo em direção às indústrias. Né? Se a gente olhar, nós temos, eu tenho um exemplo, consigo querer ver um exemplo, tem uma fábrica de cimento, Barroso, né? Em Barroso. Se você olhar a fábrica de cimento, ela está cercada de casas. Entendeu? Então, o que aconteceu? As casas cresceram para dentro da indústria. O que nós devemos é evitar isso. Né? Então, o que nós vamos fazer? Tem que tentar, de alguma forma, ajeitar, primeiro ajeitar o plano diretor, né? Colocar as áreas urbanas, né? As áreas industriais, as áreas rurais, né? Identificar as áreas rurais, para de alguma forma, a gente, os próprios loteamentos estão crescendo aí, né? De alguma forma seja preenchido também, porque senão eles ficam também, a questão dos próprios, hoje, o empreendimento imobiliário, fica restringido, né? O que nós precisamos, na realidade, é melhorar. De que forma? É fazer de novo o plano diretor. Até porque o plano diretor ele já caducou. Né? Na realidade, foi feito em 2003. Né? Ele tinha a duração de 10 anos. Né? Hoje estamos em 2017. Né? Vai para 2018. E o que nós temos que fazer, na realidade, tem 15 anos. Então, o que nós temos que fazer é um novo estudo. Né? Isso é a preocupação. Nós já temos uma preocupação aqui. Tem alguns vereadores que estão vendo isso aí. Né? Estão preocupados porque eles sabem que se não mudar o plano diretor, e assim não cresce também, fica, realmente fica, ela fica presa, na realidade, acaba de alguma forma prejudicando as indústrias e acaba de prejudicando o próprio crescimento de Jaci também. Então, o que nós queremos, na realidade, é realmente é aquela área industrial, que aquela área industrial de alguma forma possa ser beneficiada para as empresas aqui também. Tá certo? A questão maior é que conforme uma área foi comprada, né, pelo município, na realidade, o próprio promotor proíbe, na realidade, de doar. Então, o que tem que fazer a prefeitura é fazer um incentivo, né, para fazer as indústrias daqui, né, de alguma forma, que seja vendido de uma forma suave, que essa indústria, de uma forma, possa pagar também. Né? Assim, posso colocar uma base de 20 anos aí para poder pagar a área de alguma forma que vai ser ocupada.
Não, senhor presidente, a dúvida minha é o que é. Aquele terreno lá, bairro industrial, eu queria ter uma cópia na mão, entendeu? Não, tu fala que descendo na entrada, descendo o campestre. Eu queria ter uma cópia na minha mão sobre a marcação daquele terreno.
Eu arranjo para você, eu tenho a cópia para você, eu tenho comigo, tá? Se você puder, pode apanhar comigo, eu tenho. Até porque eu na época, eu me interessei para aquela área, mas eu sei exatamente a área que tem e a distribuição que está hoje.
É porque eu queria ver a medição daquele terreno lá. Ouvi falar no começo que antigamente ia ser um bairro industrial para jogar pequena empresa para lá. Nenhuma foi beneficiada. Porque...
Aí não podemos, Gabriel, não podemos falar referente a... Aí eu falo a questão da gestão anterior. Nós estamos tentando a forma é organizar agora. Entendeu? Isso que nós estamos querendo fazer.
Mas será que eu não consigo ter uma cópia, não?
Claro, consegue.
Eu queria uma cópia para mim.
Eu arranjo sem dúvida, você eu tenho. Tá?
Porque os pequenos foi beneficiado, só teve outro lá que foi beneficiado.
Eu sei disso.
Entendeu?
Coloco em votação.
Senhor presidente, eu peço a palavra, o regimento interno da casa me dá direito à resposta. Acabei de consultar o departamento jurídico, visto que foi citado meu nome, referente ao projeto dentro dessa casa. Então, eu queria só, um segundo para responder, só queria esclarecer, senhor presidente, a todos que nos assistem, que nos escutam, que o vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas foi eleito com o maior número de votos dentro desse município para representar a nossa comunidade. E quando eu entro para dentro dessa casa, eu me faço valer o vereador que aqui senta nessa cadeira, mediante aos projetos, mediante ao trabalho executado dentro dessa casa. Ou seja, senhor presidente, eu queria que constasse em ata, né, o que acabou de ser citado nessa casa aqui, que é de suma importância e uma coisa de alto risco, aonde me acusa, entendeu, de utilizar de uma vista para benefício próprio. Ou seja, quando foi tocado nesse assunto, nessa casa, citado da forma que foi citado, está tentando me coagir e tirar o meu direito de uma vista mediante um projeto. Okay. Ou seja,
vereador, eu não
a lei, senhor presidente,
na hora que
eu, a lei me permite, senhor presidente.
Não vi nenhum momento falar seu nome. Né?
Falou sim no final, não meu nome, mas sucessivamente. O vereador que pediu vista sou eu.
O loteamento que está embargado é um loteamento no qual eu faço sociedade. Então eu quero deixar claro para a comunidade...
Eu não vou entrar mais nesse detalhe aqui, porque eu acho que a gente vai prolongar uma coisa que...
Não, mas a lei me dá direito, senhor presidente.
Não, você está dando direito, mas como presidente estou entendendo.
A lei me dá direito. Então o senhor também está contrariando a lei,
Hernando. Não estou contrariando, não.
A regimento não tem da casa.
Não tem que levar nesse ponto, entendeu?
Não é levar nesse ponto. Mas o que foi feito?
Então o senhor faça uma representação por escrito e me entregue, por favor.
Me coibi. É me proibir eu essa presidente uma vista. Toda vista que eu pedi durante esses 4 anos vai ser referente a um benefício próprio? Está coibindo meu trabalho dentro dessa casa.
Vou dar consequência, por favor.
Senhor presidente, dá
um... Não, não vou dar mais não. Acabou o assunto aqui. Entendeu? Coloco em votação a proposição de escrito, o vereador que estiver a favor, permaneça... Coloca a votação na proposição de escrito, vereadores... Se tiver a favor ou contra, se manifesta. Vereador Gabriel.
Meu voto é sim.
Evandro.
Voto é a favor.
Márcio.
A favor, presidente.
Cipriano.
Eu voto é a favor, presidente.
Sebastião.
A favor, senhor presidente.
Luiz Rogério.
A favor, senhor presidente.
Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Leandro.
A favor, senhor presidente.
Aprovado. Projeto de lei. 0917. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 218 e das outras previdências. Entrada 18.4.17. Segunda votação. Deu? Como a segunda votação. Quem é a favor ou contra? Vereador Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sou a favor, senhor presidente.
Vereador Márcio.
A favor, presidente.
Cipriano.
A favor, senhor presidente.
Sou Sebastião.
A favor, presidente.
Sr. Luiz Rogério.
A favor, senhor presidente.
Sr. Vereador Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Leandro.
A favor, senhor presidente.
Tá certo. Aprovado.
Terceira? Segunda já é segunda e terceira.
Okay. Redação final, né? Projeto de lei 1217. Autoriza o município já se realizar pagamento da multa decorrendo do atraso em entrega de declarações junto ao INSS, Receita Federal, ao do Brasil e outras previdências. Vista do vereador Rodrigo. Certo? Projeto 1417. Projeto de lei. 1417. Estabelece a mão única de direção em parte da rua José Luiz de Costa. Autoria do vereador Evandro. Vista do vereador Leandro. 1517. Projeto de lei. Estabelece a mão única da direção da rua José Rufino, Vilas Boas. Autoria do vereador Rodrigo. Está na comissão permanente. Os trabalhos são suspensos na lavatura da área.